Muito bom dia, agronegócio, quarta-feira, 15 de janeiro de 2025, 8 horas mais 1 minuto, pelo horário oficial de Brasília. Hoje nós vamos juntos mais uma vez construindo a nossa manhã, construindo as notícias que vão ali trazer um direcionamento para a sua quarta-feira, o entendimento dos mercados, as manchetes que são destaque no agronegócio brasileiro e mundial. Vamos falar também do mercado de dólar, mercado cambial. Ontem a moeda americana fechou em queda, e queda expressiva, importante, frente à moeda brasileira. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre os mercados de café, açúcar e arroz, e também sobre o plantio da segunda safra de milho, que já começou no Paraná. No nosso quadro de entrevistas, nós vamos receber Jânio Zeferino para falarmos sobre seguro rural e crédito agrícola, dois temas que continuam na mira, no monitoramento dos especialistas, dos produtores rurais. E você, inclusive, já pode ir trazendo a sua participação no nosso chat aqui no YouTube, no nosso momento de interatividade. Isso é fundamental para que vocês tirem as suas dúvidas, né? É um momento ali para que o Jânio possa responder as perguntas de vocês aqui em tempo real, ao vivo, é tirar as dúvidas, trazer a sua opinião, o seu posicionamento, enfim, tudo aquilo que é importante você saber sobre esses dois temas que vão trazer muita repercussão esse ano. Primeiro porque o seguro rural está com a sua verba ainda bastante contingenciada, né, insuficiente, e o crédito agrícola já está ali na mira do crédito agrícola, uma taxa Selic que pode voltar aos 15%. Isso vai encarecer os custos de produção e o acesso ao crédito de forma inevitável. Então nós vamos tratar disso tudo aqui no Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Bom, vamos direto aos preços, às bolsas internacionais que já estão funcionando, e por lá o que nós vimos, até que eu me sentasse aqui para fazer o Bom Dia Agronegócio, era uma alta generalizada para as commodities. As soft commodities mais o trigo inverteram o sinal e agora nós temos, na Bolsa de Chicago, a soja subindo 0,2%, US$10,50 por bushel, recuperando parte das baixas que registrou na sessão anterior. O milho também sobe, tem 0,5% de alta, 0,5% de ganho, US$4,76 por bushel, portanto. No trigo, que trabalhava em campo positivo, passou para o vermelho há pouco, 0,07% de queda, US$5,44 por bushel. Vamos ainda na Bolsa de Chicago checar os derivados de soja, que tem tido uma semana bastante volátil e exigindo bastante atenção. O farelo subindo novamente, 0,9% de alta, US$308,50 por tonelada curta. No óleo de soja, nós temos uma baixa de 0,5%, são 46 centos por libra peso. A Bolsa de Nova York traz para o café uma pequena baixa de 0,07%, US$3,21 mais 72 por libra. No açúcar, 18 centos mais 31, uma pequena alta, ou melhor, uma pequena baixa de 0,05%. E isso dá sequência às baixas que foram registradas na sessão anterior. O algodão ainda mantém-se em campo positivo, 0,2% de alta, são 67 centes mais 65 por libra. Hoje é dia positivo também para o petróleo, tanto o Brent quanto o WTI trabalham do lado positivo da tabela. As altas são contidas, o WTI sobe 0,2%, vai a US$76,55 por barril. No Brent, são US$80 redondinhos, com 0,1% de alta. O gás natural também sobe, tem 0,7% de ganho. O ouro, 1,04% de alta. A prata, 1,4% de alta. E o cobre, 0,2% de ganho. Então, alta para commodities metálicas e energéticas, essa sim, generalizada, diferente do que a gente observou agora para as agrícolas. Reforço, minutos antes de eu me sentar aqui, a gente tinha todas as commodities agrícolas subindo nessa quarta-feira, 15 de janeiro. Dólar index baixa de 0,2%, agora são 108 pontos mais 85. Então nós temos aí um cenário também de certo ajuste para o dólar index. E já já a gente vai falar sobre a baixa do dólar comercial aqui no Brasil frente ao real. Para irmos caminhando para a conclusão da nossa rodada de preços, mercados na Ásia, bolsa de Dalian, na China, principal bolsa de commodities de chinesa, nós tivemos leve baixa para o farelo, boa alta para o óleo de soja, pequena alta para o milho, pequena baixa para o suíno na bolsa de Dalian. Então nós temos ali essas informações. Alguns destaques que Eduardo Vanin traz no seu boletim diário. prêmios da soja continuam cedendo aqui no Brasil. Falamos bastante sobre isso já durante essa semana e vamos continuar trazendo essas atualizações. Novas mínimas para os bases da soja, custo e frete, China. E já está fechando a conta para a Argentina. Vejamos como os argentinos vão se comportar no mercado de soja, no complexo soja global, neste ano, nessa temporada 2024-25. 8 horas e 6 minutos pelo horário de Brasília. Vamos checar quais são as notícias da manhã. Bom, vamos direto ao mercado de café. Ontem, no finalzinho do Bom Dia Agronegócio, eu prometi que hoje nós traríamos mais notícias sobre o mercado de café, que tem estado bastante volátil. E a nossa audiência, inclusive, perguntava sobre o impacto disso para o consumidor final. E, de fato, o impacto é muito grande, porque nós temos ali um movimento de alta dos preços do café nas gôndolas dos supermercados, que é bastante importante também, bastante... há uma necessidade de monitoramento, mas isso é reflexo direto do que está acontecendo no campo. Esse repasse em algum momento ia acontecer, né? Quase que na sua totalidade. Há alguns meses a Rafaela Ribeiro já trouxe uma matéria falando sobre isso, trazendo mais detalhes sobre o comportamento dos preços para o consumidor final, e ela está refazendo essa análise com os especialistas, buscando a atualização dessas informações para que possamos entender como é que as coisas vão caminhar a partir de agora. E principalmente entender a demanda. Como é que o consumo tem se comportado diante dessas altas? O consumidor final, a demanda do café, ela não é uma demanda muito elástica. Ela tem uma inelasticidade justamente por conta do hábito, né? O café, para quem gosta de café, tem esse hábito. Mesmo que o preço suba, ele vai buscar ali o pacotinho no supermercado que está com valor um pouco mais acessível. Ele está na cesta básica do brasileiro. Então, a demanda, ela pouco muda quando nós temos uma alta de preço como a que está acontecendo nesse momento. Então, essa alta, ela domina o noticiário, principalmente o noticiário da grande mídia, né? O noticiário generalista. E vai, claro, trazer os fundamentos que vão movimentar esse preço, mas pouco se sabe, né? E pouco chega ao consumidor final o impacto disso tudo, como este impacto é gerado. Ontem, o Haroldo Bonfá, que é diretor da Faros Consultoria, deu entrevista aqui ao Notícias Agrícolas, a Rafaela Ribeiro, falando justamente sobre os preços do café, que deverão seguir muito voláteis no mercado internacional, e essa volatilidade se traduz imediatamente para a formação de preços no Brasil, principalmente porque nós temos um dólar também bastante volátil. Então nós estamos falando de um dólar ainda na casa dos R$6, apesar dessa queda de ontem. Então, as especulações, elas estão muito em torno do tamanho da safra 2025-26, não só do Brasil, mas das demais origens também. As principais origens produtoras de café do mundo, elas vieram sofrendo com adversidades climáticas sequentes, né, consecutivas nas últimas temporadas. Isso trouxe desencadeou ali uma disrupção entre oferta e demanda, desequilibrou essa relação de forma tal que fez com que os preços testassem aí as suas máximas em meio século nas bolsas internacionais. Então, este cenário, ele não tem grande alteração, né? Ele não tem grande mudança. Nós ainda temos um cenário para o mercado de café com uma oferta completamente fragilizada e com muitas incertezas sobre a próxima temporada. Então existe de fato uma preocupação no mercado muito grande, por isso que os preços mantêm-se nesses patamares historicamente altos. E isso, portanto, tende a continuar. Eu sugiro que vocês, depois do Bom Dia Agronegócio, acompanhem a entrevista do Haroldo para saber... a gente vai deixar no chat para saber qual vai ser o comportamento daqui em diante. Vamos ver como é que hoje, vamos abrir a tela das cotações e saber como é que as cotações do Arábica estão se comportando na Bolsa de Nova York nessa quarta-feira. Os preços cedem um pouquinho, tem de 0,1 a 0,3% de queda entre os contratos mais negociados. O março vai a US$3,21 mais 50 por libra. O maio, US$3,17 mais 60. O julho, US$3,11 com 45. E o setembro, US$3,03 mais 35. Então, atenção às informações do Haroldo Bonfá, diretor da Faros, e ele diz, ainda destaca o seguinte, que neste momento o clima voltou a ser um fundamento significativo para as movimentações do mercado, mas são as incertezas sobre a real produtividade da safra 2025-26 que tem resultado em uma grande pressão sobre os preços, exportações e a demanda global. Um levantamento divulgado ontem pelo IBGE aponta que a safra brasileira de café em 2025 foi estimada em 53,2 milhões de sacas, um decréscimo de 6,8% em relação ao ciclo anterior. Para o café arábica, nesse pequeno recorte, 35,6 milhões de sacas, resultando em um declínio de 11% em relação à safra anterior. Então, é a oferta muito fragilizada, ainda promovendo esse movimento nos preços, que aqui no Brasil continuam refletindo-se ainda em preços acima de R$ 2 mil por saco. Em algumas regiões, como, por exemplo, Poços de Caldas, Minas Gerais, R$ 2.389 para o cereja descascado. 8 horas e 12 minutos pelo horário de Brasília. O clima é uma preocupação também, mas dessa vez boa, porque está melhorando a condição climática, para cana-de-açúcar, o que nos leva para a nossa segunda manchete de hoje, que é justamente o mercado sucroenergético, o mercado do açúcar especificamente. Tem estado bastante volátil, tem estado bastante intenso o mercado de açúcar nos últimos meses e nós vimos já baixas intensas serem registradas nessa semana. Somente ontem, os futuros do açúcar negociados na Bolsa de Nova York perderam mais de 3%, somente ontem, segundo as informações que foram apuradas por Igor Batista e também por Erickson Cunha. Veja só, os volumes de chuvas registrados desde a reta final de 2024 têm possibilidade de um bom desenvolvimento das lavouras de cana-de-açúcar no centro-sul do Brasil. Diante dessa condição, as cotações têm sido pressionadas no mercado internacional. As chuvas, disse Maurício Muruti, analista das safras e mercado, estão muito benéficas nos canaviais do centro-sul. Há uma intercalação entre semana com chuva e semana com sol. Semana passada foi de chuva, essa de sol, e a semana que vem tem chuva prevista novamente. Para uma área que está se recuperando, principalmente, aquelas áreas ali onde houve o registro de incêndios, onde tudo isso trouxe uma preocupação muito agressiva para os canavieiros, essa intercalação, então, luminosidade, né, dias com luminosidade, dias com umidade, tudo isso vai recriando ali um ambiente favorável para o desenvolvimento das safras. E para a cana-de-açúcar não é diferente. Com isso, a própria projeção das safras de mercado para a safra de cana-de-açúcar do Brasil, ela passa a ser de 620 milhões de toneladas contra o número anterior da consultoria de 605 milhões, com a possibilidade ainda de superar 630 milhões de toneladas. Mais uma vez, abre aspas para Maurício Muruti. Tudo isso está levando à percepção de que a safra futura do centro-sul do Brasil, a 2025-26, vai superar esses 630 milhões de toneladas de cana. E aí Nova York está refletindo esta questão de uma entre-safra no centro-sul brasileiro, altamente favorável ao desenvolvimento dos números e à queda dos preços do açúcar. Então nós temos uma pressão, ao contrário do café, quando a oferta traz um suporte importante para os preços, para o açúcar a oferta vai pesando sobre as cotações. Naturalmente que o mercado não observa só a produção brasileira, embora o Brasil seja o maior exportador global de açúcar e o que acontece aqui traz um impacto direto e imediato no andamento dos preços, mas nós estamos com a necessidade também de observar o clima e a produção para resultar na oferta de açúcar vinda de outras origens, como Tailândia, por exemplo, que é um player importante desse mercado. Então, nosso jornalismo por aqui já está fazendo também esse levantamento de como estão as ofertas de cana-de-açúcar nas demais origens produtoras para entender como é que o mercado vai se comportar. Preços na Bolsa de Nova York na manhã de hoje. O março estável com 18 cents mais 32 por libra. O maio subindo um pouquinho, 0,1% de alta, 17 cents mais 41 por libra peso. Julho e outubro caem de 0,1% a 0,2%. Julho, 17 cents mais 11 por libra. Outubro, 17 cents mais 22. Antes da gente passar para a nossa próxima manchete, só quero destacar aqui uma outra entrevista que fizemos ontem com também ali a nossa equipe de sucro energético, que é formada pelo Igor Batista e pelo Erickson Cunha, trazendo uma perspectiva para os preços dos combustíveis. E há uma sinalização, inclusive, de que os preços do diesel, eles voltem a subir aqui no mercado brasileiro depois de 2024, de certa estabilidade para as cotações, se observarmos, por exemplo, as médias da ANP. Então, nós devemos ter um reajuste para cima, por exemplo, nos preços do óleo diesel, o que impacta diretamente os custos de produção de todo e qualquer produtor aqui no Brasil, principalmente nesse período da colheita. Vai impactar os fretes, que deverão ser 20% mais altos para escoar a primeira safra brasileira, portanto, segundo as informações da Esalq Log. Vejam como é importante complementarmos as informações. Acessem o nosso quadro de vídeos ali no nosso menu, noticiasagricolas.com.br, clica em vídeos, tem ali os detalhes todos e os vídeos todos que produzimos ao longo do dia. Veja aí sobre o mercado de combustíveis para entender o que nos espera aí para os próximos meses. Inclusive, quero agradecer aqui a participação de vocês. Continuem participando no nosso quadro de entrevistas. Vamos receber Jânio Zeferino para falar de crédito agrícola, seguro rural. Já vai deixando aqui os seus comentários, as suas perguntas. Ele vai responder tudo ao vivo aqui para vocês. Vamos tirar todas as dúvidas e entender como é que deve ser o 2025 para esses dois cenários. Olha só, o Fernando Perim, bom dia. O preço do açúcar pode influenciar no preço do milho, no caso da produção de etanol? Fernando, sim, nós podemos ter sim uma influência disso. Nós temos nesse momento uma demanda por milho para produzir etanol, para na sequência atender uma demanda por etanol de milho, que é bastante importante. Então sim, existe sim essa relação, e a gente vai construindo isso aqui no Brasil. Como nós temos ainda uma, embora em crescente expansão, a indústria de etanol de milho, nós sabemos que os tomadores de decisão no mercado sucroenergético, eles vão olhar para os preços dos combustíveis, vão olhar para o preço do açúcar, inclusive nos mercados internacionais de ambos, para tomar sua decisão, se eles trarão ao mercado uma oferta mais alcooleira ou uma oferta mais açucareira. E isso vai impactar no mercado de milho? Vai impactar, porque como é que está o mercado de combustíveis para demandar esse etanol de milho? Então essa relação é sim importante, a gente pode inclusive levar isso para os especialistas para saber quais são os percentuais de influência de cada um desses fatores. A sua pergunta é completamente pertinente, vamos aprofundá-la, mas sim, os dois mercados vão criando uma relação cada vez mais íntima aqui no Brasil, a partir do momento que nós temos essa expansão da produção de etanol de milho aqui no nosso país. São 8 horas e 18 minutos pelo horário de Brasília. Nós vamos agora falar sobre a segunda safra de milho, que hoje já é a nossa safra principal. O Paraná, que é um dos principais estados produtores de milho safrinha do Brasil, informou pelo DERAL, nessa terça-feira, o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, seu relatório semanal trazendo as principais condições climáticas e de cultivo para as principais culturas do Estado. Para a safra de milho verão, as áreas se dividem entre 1% em desenvolvimento vegetativo, 8% em floração, 58% em frutificação e 33% em maturação. Os técnicos do DERAL classificaram 94% das áreas cultivadas com milho verão em boas condições e 6% em condições médias ou regulares. Os trabalhos de colheita, inclusive, já começaram no estado paranaense, mas ainda não contabilizam nem ao menos 1% da área total cultivada, portanto, com o milho verão. As atividades tiveram início apenas nas regiões de Paranaguá, ou nas regionais, melhor dizendo, de Paranaguá e Francisco Beltrão, com 25% e 3%, respectivamente, de áreas colhidas. Já para safrinha, para a segunda safra do Paraná, as atividades do plantio seguem avançando e saíram em uma semana de 1 para 2%. Da área e do total estimado, com as áreas do campo divididas entre 61% dessas lavouras já em fase de germinação e 39% em fase de desenvolvimento vegetativo. Abre aspas para os técnicos do DERAL. As expectativas de produção de grãos seguem acima do esperado, inclusive com ótimas produtividades nas primeiras áreas colhidas. Em regiões mais quentes, porém, pode haver perdas na cultura. O milho safrinha, por sua vez, está aguardando melhores condições para o plantio, acrescenta a publicação semanal do CPEA. Então, há toda essa movimentação, existe esse cenário e nós estamos de olho nisso. A segunda safra brasileira de milho, ela chega num momento também onde nós temos uma percepção de que haverá um certo atraso para algumas áreas na colheita de soja, em função das questões climáticas, que estão adversas em alguns pontos do país, o que pode gerar um atraso também no plantio efetivo da segunda safra de milho do Brasil. De novo, a mais importante do país. Então, vejamos como esses trabalhos de campo vão correr quando pudermos olhar de forma mais ampla e nesse espectro nacional da safrinha. Tragam os seus relatos para nós aqui no Bom Dia Agronegócio. Digam para nós como é que estão os preparativos para a segunda safra de milho por aí na sua região. É muito importante a sua participação por aqui. Então vá trazendo essas informações e a gente vai juntos construindo essa realidade da segunda safra. Aliás, acompanhe o programa Realidades das Safras, que acontece logo depois do Bom Dia Agronegócio, com Guilherme Dorigatti, trazendo os retratos das principais regiões produtoras do país. Complementando, e antes da gente partir para a nossa quarta manchete de hoje, complementando as informações do setor sucroenergético, a UNICA, União das Indústrias de Cana-de-Açúcar, ela acabou de divulgar a sua atualização quinzenal. Né? Na verdade, já já ela traz essas informações e você acompanha aqui no Notícias Agrícolas hoje, a segunda quinzena de dezembro, atualização quinzenal, portanto, da única para safra de cana-de-açúcar do centro-sul do Brasil. São 8 horas e 22 minutos pelo horário de Brasília. Seguimos com as nossas manchetes por aqui. Um outro mercado que desde maio do ano passado vem trazendo uma necessidade de monitoramento muito de perto é o mercado do arroz. Nesse momento, o que nós estamos apurando também? A sinalização de que haverá um aumento das áreas de arroz no Brasil. No entanto, os questionamentos que são feitos agora são, e por favor, eu peço que os colegas que nos acompanham no Bom Dia Agronegócio do Rio Grande do Sul tragam a sua percepção para nós. O Rio Grande do Sul responde ali por cerca de 70% do arroz brasileiro e é muito importante que nós tenhamos a perspectiva de vocês. Claro que se você está em outra região arrozeira, tragam também a sua perspectiva. Nós queremos entender qual é a situação financeira do produtor de arroz para fazer essa ampliação diária. Existe capital para isso? Existe ambiente financeiro para promover esse aumento de área? É um aumento bastante condizente com a nossa demanda, principalmente depois da perda de safra que tivemos na última temporada. E é uma sinalização, no entanto, particular para esse momento, diante do que se acumulou de problema e de preocupação para o produtor de arroz no país. O produtor de arroz desse país sofreu por anos com a falta de políticas públicas efetivas, com a falta de um entendimento por parte do governo dos sinais que o setor emitiu mais de uma vez por anos e anos. Depois, quando houve uma redução na área para que o produtor pudesse pagar as suas despesas, os seus custos de produção, houvesse ali um ajuste do mercado, um freio de ajuste do mercado, houvesse ali uma situação, o produtor foi penalizado, o governo fez uma propaganda contra o governo que reduziu as suas áreas, mas estava trabalhando com as suas margens mais do que estranguladas, estava pagando para trabalhar. Então nós queremos entender agora em que momento vamos ter em que cenário, em que ambiente esse aumento de área pode se desenvolver. O produtor está com essa segurança ou isso é uma projeção de consultorias, enfim, de órgãos públicos. Então, nós estamos com muito cuidado avaliando isso com a Federarroz, com o IRGA, com a Conab, entendendo os números ali da Conab, para saber que momento é esse para o produtor de arroz. Isso é muito importante. Enquanto isso está acontecendo, o CPEA nos informa que as importações de arroz pelo Brasil, elas são as maiores em 21 anos, é isso mesmo. Em um ano de certa turbulência no mercado do arroz, as importações cresceram e alcançaram o maior patamar desde 2003, ultrapassando o volume exportado após 6 anos de superávit na balança comercial. Quanto aos preços domésticos, levantamentos do CPEA mostram que os valores parecem ter encontrado certo nível de suporte nas regiões do Rio Grande do Sul. Segundo dados da Sesex, compilados e analisados pelo CPEA, em 2024, foram importadas 1,5 milhão de toneladas de arroz, equivalentes de arroz em casca, acima das 1,4 milhão de toneladas do ano anterior. As exportações, por sua vez, somaram 1,4 milhão de toneladas no balanço de 24 contra 1,8 milhão em 2023. Também pudera, diante de todos os problemas que tivemos desde maio. Assim, as importações superaram as exportações em cerca de 74 mil toneladas por ano. Então, nós tivemos aí uma dificuldade, portanto, com este mercado. Houve toda aquela mística em torno da possibilidade do Brasil viver leilões de arroz importado, com a TEC zerada, a tarifa de exportação e de importação, né, para o Brasil comprar esse arroz com a TEC zerada, enfim. Então, toda essa mística em torno do mercado de arroz, o que é que nós vamos poder esperar para os próximos anos? Como o arrozeiro está vendo toda essa situação? Nós aqui vamos falar direto para o produtor rural e, claro, os desdobramentos disso tudo. Mas estamos de olho em todas essas informações para entender como isso impacta principalmente o produtor de arroz a partir das próximas temporadas. Bom, na sequência, olha só as informações do Fernando Perim. Aqui em Querência, tem vários produtores falando que a soja está alongando o ciclo em torno de 7 a 10 dias. Vários dias sem sol. É a reação da planta, né, Fernando? Então, muita atenção a esse ciclo da soja se concluindo no Brasil, essa temporada 2024-25, porque, de fato, o clima está sendo um desafio bastante grande para fechar essa safra atual, essa safra que está em andamento por aqui. 8 horas 27 minutos pelo horário de Brasília. Falando um pouquinho da questão cambial, porque ela vai ser importante para o nosso quadro de entrevistas, onde receberemos o Jânio Zeferino para falar de crédito e de seguro. Ontem o dólar caiu 0,9% no mercado brasileiro e fechou o dia com R$ 6,05. Uma parte dessa pressão veio, segundo os especialistas, da inflação ao produtor que foi registrada nos Estados Unidos de forma moderada. Veja só, em sintonia com o exterior, o dólar fechou a terça-feira em queda no Brasil, novamente abaixo de R$ 6,05 após os Estados Unidos divulgarem números moderados de inflação ao produtor numa sessão de liquidez ainda contida neste início de 2025. Pela manhã, o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos informou que o índice de preços ao produtor para a demanda final aumentou 0,2% em dezembro, após o avanço não revisado de 0,4% em novembro. Economistas consultados pela Reuters haviam previsto uma alta de 0,3%. No período de 12 meses até dezembro, esse índice teve uma aceleração para 3,3%. Além disso, os agentes financeiros também reagiram positivamente a uma reportagem da agência internacional, agência britânica Bloomberg de notícias, sugerindo que membros da equipe do presidente eleito Donald Trump, que toma posse na próxima segunda, dia 20 de janeiro, consideram movimentos graduais na implementação de tarifas de importação, reduzindo um pouco do pessimismo em relação à medida. Neste cenário, a moeda norte-americana passou a ceder ante quase todas as demais divisas de países emergentes, incluindo o real. Antes da gente falar um pouquinho do que aconteceu aqui no Brasil, essa condição da equipe do Donald Trump, isso são todos esses quadros, eles têm, e essas informações, elas têm sinais importantes para a economia de uma forma geral e para o mercado cambial. Então isso é importante. Ontem, inclusive, foi manchete em um portal chinês, o South China Morning Post, que Donald Trump, que é um advogado especialista em comércio internacional, para ser seu representante na China, para ver como é que as relações diplomáticas vão ter esse futuro. Hoje a gente vai trazer em detalhes como é que está essa situação. Os Estados Unidos já venderam, somente nessa semana, anunciadas pelo USDA, duas cargas de soja para os chineses, quase 600 mil toneladas, porque também é uma antecipação antes que Trump tome posse no dia 20. Então, o que vai acontecer a partir da segunda-feira que vem, eu tenho falado isso todos os dias aqui no Bom Dia Agronegócio, vai ser bastante importante. Bom, mais do que isso, O recuo do dólar também esteve em sintonia com a queda das taxas dos depósitos interfinanceiros do Brasil, os DIs, com investidores aproveitando o noticiário interno ameno para eliminar os prêmios em excesso sobre a moeda norte-americana. Os operadores ouvidos pela Reuters destacaram ainda o volume limitado de negócios, algo comum nas primeiras sessões de janeiro, após a forte e intensa movimentação de dezembro. Lembrando que na manhã de ontem o Banco Central vendeu 15 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem das posições do vencimento de 3 de fevereiro de 2025. Então, atenção total à movimentação cambial, à movimentação do dólar, porque ela traz sinais importantes daqui para frente. Bom, na sequência, até que a gente receba Jânio Zeferino, né, o nosso convidado de hoje, ele que é diretor da Agroeasy Consultoria e Soluções Financeiras, vamos falar de seguro e crédito agrícola, lembrando que o secretário de Política Agrícola do MAPA, o senhor Guilherme Campos Júnior, ele falou justamente que a verba do seguro seria recondicionada, né, viria a ser recomposta depois do que se observou, enfim, de contingenciamento de corte nos últimos meses. Então, temos aí essa situação. Estamos acompanhando. E já já a gente vai ter mais detalhes com isso, com a presença do Jânio aqui para nos dar mais detalhes. Portanto, antes que a gente traga o nosso quadro de entrevistas, vamos repassar um pouquinho esse mercado da soja, que hoje sobe. Nós estamos falando de março com 10 dólares e 50 centos por bushel, 3 pontos de alta. O maio, 10 dólares e 64 com 3 pontos de ganho também. O julho, 10 dólares e 75, 2 pontos mais 75 de avanço. E o agosto, 10 dólares e 70 caindo, ou melhor, subindo 2 pontos mais 75. Percebam que aqui tem também sinais importantes do mercado, porque nós tivemos ontem um mercado bastante indeciso que terminou o dia no vermelho. Isso foi reflexo de, primeiro, um dia de ajustes, depois de duas sessões intensas de alta. Então, na sexta-feira disparou, depois do relatório do USDA, o mercado em Chicago, e ontem, na segunda-feira, nós tivemos também fortes altas para os preços. Isso tem um impacto tão limitado nesse momento no Brasil, chega a dar, né, chega a ser judiação a gente olhar para esses 10,64 no maio e 10,75 no julho e não ter muito espaço para o produtor fazer novos negócios ou ele ter certa insegurança para avançar com a sua comercialização diante dessa incerteza climática que está posta no Brasil nesse momento. No centro-norte do país, excesso de chuvas, dificuldade com a colheita, perda de produtividade em algumas regiões. Então, a safra acaba ficando um pouquinho mais incerta. Carla, mudou o cenário, as perspectivas das consultorias, dos órgãos privados para uma safra recorde muito maior do que a do ano passado? Não, não mudou. Os números ainda orbitam ali em torno dos 170 milhões de toneladas. O que aconteceu foram as consultorias revisando as suas estimativas, corrigindo um pouquinho, trabalhando com intervalos mais modestos, como é o caso da Brandalise Consulting, que trouxe seu número na segunda-feira, que é o Notícias Agrícolas, trabalhando com algo entre 165 e 170 milhões de toneladas, um pouquinho menor do que o intervalo dos últimos meses. Então, olhamos para isso e vimos que o produtor ele tem estado bastante inseguro para avançar com esses negócios. Então, estamos acompanhando. Um outro fator que pesa bastante agressivamente para esse mercado é a questão dos prêmios. À medida em que Chicago sobe, os prêmios vão se equilibrando e vão recuando. Então, ontem os prêmios cederam, na segunda-feira chegaram a neutralizar quase metade do que subiu a soja na Bolsa de Chicago. Ainda assim, nós falamos de preços testando nos portos indicativos próximos a R$ 150 por saca. Tudo isso acontece porque, apesar dos pesares, há uma demanda muito forte por soja. Como eu falei, hoje a gente vai trazer uma matéria especial ali dessa expectativa para uma nova era Xi Jinping, Donald Trump, que estão um pouco mais amistosos uns com os outros, um com o outro, porém todo mundo quer saber como é que vai ser esse novo momento. Enquanto isso tudo está acontecendo, a China, no ano passado, registrou um recorde nas suas compras de soja, nas suas importações, um aumento de 6,5% em relação ao que importou em 2023, e para este ano nós estamos falando de 104 milhões de toneladas, fui até buscar aqui o número, 104 milhões de toneladas, E para esta temporada 2024-25, a estimativa do USDA é de que sejam importadas 109 milhões de toneladas. Então, há uma demanda muito forte por toda essa soja que está sendo produzida no mundo, por uma safra regular que foi produzida nos Estados Unidos. Lembrando também, quando a gente olha para essa soja dos Estados Unidos e para essa soja do Brasil, qual é o quadro que temos? A soja americana, ela vem sendo adquirida principalmente pela estatal chinesa Sinograin, quando pensamos em China, pela estatal Sinograin, que é a estatal responsável ali pelas reservas norte-americanas, né? Pelas reservas que vão ali manter a China abastecida. Porque a soja americana, ela tem esta característica de armazenagem que é um pouquinho melhor do que a brasileira. Já as crushers privadas, as esmagadoras privadas de soja na China, elas optam pela soja brasileira. Nós temos mais óleo, nós temos mais proteína, nós temos mais qualidade e isso faz com que haja, portanto, essa demanda maior pela nossa soja. E isso vai ajudando a manter a demanda aquecida pelo nosso produto. A maior preocupação esse ano, o nosso pós-colheita, vai ser quase caótico. Então, vai ter muita soja para escoar, com as mesmas frotas de caminhões, os mesmos portos, as mesmas rodovias, as mesmas ferrovias, as mesmas tradings, mas uma demanda muito intensa pela soja do Brasil. Então, há essa expectativa de que nós possamos ter aí uma melhora nesse quadro, por conta do produtor ter uma possibilidade de trabalhar em escala, né, com mais soja para entregar ao mercado, fazendo uma participação maior, tendo mais competitividade, enfim. Então, nós estamos de olho nessas informações. Bom, olhando aqui para as informações que vocês estão nos enviando. O Kleberson, bom dia a todos. Tempo fechado aqui em Uberlândia, Minas Gerais. E chove em Minas Gerais, né, Kleberson? E chove em Minas Gerais. O Jonathan Freitas nos mandando bom dia. O seu Newton Della Vila. Sinop, Mato Grosso. Muita chuva por aqui. Seu Newton, como é que tá aí o preparativo para a colheita? Eu imagino que tudo parado à espera dessas chuvas cessarem, derem uma trégua e, mais do que isso, os solos não estarem tão encharcados para que os senhores coloquem as máquinas no campo e deem início aos trabalhos de colheita. Então, traga mais detalhes aqui de como é que está a situação aí em Sinop, na sua região, na sua propriedade, para a gente saber. Sinop é uma das regiões mais produtivas do Brasil, do mundo, quando a gente pensa em grãos, né? Soja, milho, enfim, o próprio algodão se desenvolve bem em Sinop. Então, nós estamos falando de uma das principais regiões produtoras e produtivas do mundo. Márcio Eno, falando conosco do Paraná. Deral estima 22,2 milhões de toneladas no Paraná, 20% superior ao ano passado. Estamos falando de soja, né, Márcio? Vamos ficar de olho se esse número pode ser alcançado. Estamos acompanhando. Então, vejamos como tudo isso continua impactando essa movimentação. Bom, são 8 horas e 38 minutos pelo horário de Brasília e nós separamos para o nosso quadro de entrevistas hoje na edição dessa quarta-feira os assuntos de seguro e crédito agrícola, que vão estar muito em evidência em 2025. Para quem vai nos ajudar a entender quais são os pontos de alerta desses dois assuntos é Jânio Zeferino da Silva, diretor da Agroeasy Consultoria e Soluções Financeiras, que já nos faz companhia nessa manhã de hoje. Jânio, seja bem-vindo. É um prazer receber o senhor por aqui mais uma vez.
Bom dia a todos os telespectadores, pessoal que vai acompanhar a entrevista depois nas redes sociais. Obrigado, Andressa. Bom dia para todos.
Bom dia. Jânio, o senhor concorda com essa minha contextualização inicial de que nós teremos esses dois assuntos muito em evidência esse ano? A questão do seguro rural e a questão do crédito agrícola. Por que lhe pergunto isso? Porque nós terminamos 2024 e começamos 2025 com problemas semelhantes ao que tínhamos no ano passado. Ou seja, um corte na verba do seguro, verbas já insuficientes e uma preocupação crescente. O clima, mais uma vez, traz algumas surpresas aí para o produtor. Ao mesmo tempo, a gente vê a Selic subindo com a possibilidade de alcançar os 15% de acordo com as expectativas dos especialistas. Essas duas informações, em algum momento, vão se cruzar e trazer preocupação para o produtor?
Olha, com certeza, a questão da subida da Selic, por um lado, ele diminui para o governo a necessidade de fazer intervenções e equalização, por outro lado, faz o crédito subir a patamares muito acima da capacidade de pagamento da maioria das atividades agropecuárias, ainda mais depois de 2 anos aí seguidos de quedas expressivas nos preços e um endividamento muito alto que a maioria dos produtores estão carregando. Esse é um ponto muito preocupante. Outra questão também que ainda não vi ser abordada nos contatos é a questão da resolução 4966, que entrou em vigor agora dia 1º de janeiro e que muda totalmente o sistema de cálculo de risco dos produtores rurais. Sai aquela regra anterior dos riscos da A até H e entra uma nova metodologia que são dos clientes operativos, operantes, né? E os clientes problemáticos. Essas duas análises dos clientes servirão de base tanto para concessão de crédito, quanto para renegociação das dívidas, quanto para que o mercado financeiro avalie o produtor pela sua condição financeira e pare, de alguma forma, de olhar a sua capacidade operacional. Isso causa bastante preocupação. Nós estamos ainda apenas 15 dias da análise da entrada em vigor dessa resolução, ainda não há muito material ainda para massa crítica, né, para ver o impacto dela, mas será grande. Com relação ao seguro,
À vontade, por favor, pode continuar.
o Congresso enviou na LDO um total de subvenção de 4 bilhões de reais que foi vetado. Com esse veto, a subvenção passa a ser zero, porque não temos, terá que ser negociado no Congresso um novo patamar de subvenção. Existem 67 mil apólices ainda pendentes e existe um remanescente de cerca de 88 milhões de reais de subvenção a serem distribuídos. Isso é uma preocupação. O seguro rural, ano passado, ele teve um total de 964 milhões de reais. É bastante insuficiente, como você bem disse, e o clima hoje apresenta desafios cada vez mais importantes, né? Aqui em Brasília mesmo tem uma semana que não para de chover. E aqui as sojas mais precoces, né, já começam a enfrentar problema de colheita.
Bom, Jânio, vamos primeiro falar dessa questão do crédito e depois falamos então dessa preocupação com o seguro. Quando olhamos para essa resolução, como o senhor falou, não temos ainda muito tempo hábil para fazer essa entender o impacto disso. Mas quais podem ser os impactos e quais são as suas preocupações? Essa análise do produtor, ela pode ficar mais detalhada ou exigir mais do produtor? Quais são essas as preocupações em torno desse cálculo de risco do produtor brasileiro?
A preocupação maior é que, como você bem detalhou no começo, com a subida da Selic, as negociações, as operações de crédito, elas vão subir. Existe uma sinalização de Selic futura de 15% e os bancos, mesmo que a Selic hoje esteja 12%, eles já estão precificando as novas operações, considerando a Selic de 15%. Então, haverá aumento de custo financeiro, haverá dificuldades adicionais para os produtores tomarem crédito, aquelas questões que envolviam CPRs, contratos de barter, todo esse crédito tomado a mercado, que não aparecia muito, né, nas análises de crédito dos bancos, eles vão passar a aparecer. Então, sim, haverá uma dificuldade adicional para a tomada de crédito, principalmente também com relação às garantias. Recentemente, a gente viu uma análise aí de que os valores dos imóveis rurais subiram. Dobrado de preço em 5 anos, mas a liquidez caiu bastante, a não ser em algumas determinadas regiões muito especiais, e que ainda há liquidez. Na maioria dos estados, não há liquidez para venda de propriedades rurais. Os próprios CRAs, os próprios FIDICs, tudo isso tomou uma nova dimensão e estão sendo bem mais restritos, né, na análise de operações aí para produtores rurais. Então, a tendência é que o ano de 2025 seja um ano bastante difícil para a tomada de novos créditos. Essa é a nossa expectativa. Por outro lado, surge uma oportunidade aí para os produtores que eventualmente terão dificuldades assim para a tomada de novos créditos, para fazer a tradicional operações de rolagem de dívidas. Abre uma oportunidade para que eles façam reestruturações de passivos, que é uma possibilidade também. Na verdade, é uma forma de tomar crédito. Você reestrutura todas as suas operações, tem lá um período de carência, um período de prazo, e renova a sua possibilidade de tomada de crédito mais à frente. Também é uma ótima solução para quem começar a enfrentar, a partir de agora, dificuldades na tomada de crédito para a nova safra.
Bom, O senhor tem essa percepção do que, semelhante ao que aconteceu também no ano passado, o cenário de crédito era um cenário mais desafiador para se acessar esse crédito, Jânio? Talvez a busca do produtor por instituições privadas, ela vai continuar avançando nesse ano de 2025? O volume de crédito pode ficar mais restrito nesse ano de 2025? Como é que o senhor está vendo o cenário em si de volume de crédito destinado ao setor do agronegócio?
O crédito privado, ele vai sofrer uma redução. É, os fatos ocorridos aí em toda a cadeia produtiva do agro, desde os produtores até revendas de máquinas, insumos, etc., criaram um ambiente mais avesso ao risco para investidores privados. É, existe sim possibilidade, agora a gente vai ter que avaliar bem essas oportunidades que vão surgir, porque na minha avaliação como analista financeiro, quem estiver disposto a correr risco no agronegócio no ano, na safra 25-26, vai estar bem mais, vai buscar spreads cada vez mais altos. Então, pode ser que as operações ocorram, mas o custo financeiro delas fiquem muito altos diante de um cenário que a gente, pelo menos que a gente prevê neste momento, não haverá muito espaço para crescimento de preço de commodities agrícolas. A própria questão americana, a posse do Trump, como é que ele vai se comportar com relação à China. Por outro lado, a gente vê os estoques, os produtores americanos vendendo soja, milho, como nunca. Então, a gente fica numa situação bem complicada. Nós temos ainda a safra da Argentina, começou a aparecer alguns defeitos. Lá no sul, no Paraná, por exemplo, que é um grande, tradicional e importante produtor de soja, já começa a ter dificuldades também com relação ao clima. E agora aqui, Centro-Oeste, muita chuva. Então, Andressa, eu acho que ainda é muito cedo para falar sobre isso, mas que haverá um aumento de taxas, isso é fato. Com certeza, o crédito ficará um pouco mais caro para a safra 25-26.
Certo. A gente vai ficar bastante de olho, o senhor estará conosco mais vezes para tratarmos desse assunto. Infelizmente, né, a gente tem aqui o tempo limitado para trazer informações tão importantes. Eu queria ouvir o senhor agora um pouquinho em relação ao seguro. Terminamos o último ano com um corte na verba do seguro rural, que já era uma verba insuficiente. O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura afirma que parte dessa verba, Jânio, será reconstituída. Como é que o senhor avalia, essa condição e quais são suas expectativas para esse 2025? Porque essa verba é um pleito do setor já há muitos anos. É sabido que as apólices são caras, a cobertura é limitada. O senhor sempre traz esses pontos de alerta para nós. Como é que o 2025 começa quando o assunto é seguro rural?
Bom, o ano começa com bastante apreensão, uma vez que o artigo que tratava na LDO sobre o seguro rural foi vetado. Então, havia na previsão da lei orçamentária um valor de subvenção de 4 bilhões de reais e ele foi vetado. Com o veto, não se retorna o valor anterior, vai ter que o Congresso e o governo vão ter que sentar de novo para discutir uns valores suficientes aí para amparar a safra. Nós tivemos o ano passado 964,5 milhões. Esse valor ainda existe uma parte que está contingenciada, como o secretário Guilherme falou, existe a provisão de liberar esses recursos, mas isso tudo ainda dentro do que existe da possibilidade do governo federal de cumprir a sua meta fiscal. Então, existe essa preocupação. A preocupação é grande, o setor precisa de seguro, o seguro está cada vez mais caro, cada vez mais restrito. Existem prêmios, para você ter uma ideia, um cliente da nossa consultoria, o seguro dele representou 8 sacas por hectare de soja. Você vê que é um custo quase que como um arrendamento, né? Então, é um custo relevante para o produtor, para o país, mas ele é preciso, é necessário. Então, é preciso que a gente amplie as bases de cobertura, amplie a subvenção e, principalmente, melhore a qualidade dos seguros, ampliando as faixas de produtividade, os riscos inerentes a cada região, fazendo a utilização da inteligência artificial aí será importante para que a gente tenha um seguro de maior qualidade, tá? Então, é preocupante, sim, na expectativa nossa que o governo cumpra pelo menos o orçamento do ano de 2024 e 2025 está em aberto para se discutir do zero o que vai acontecer com o seguro neste ano safra que estamos começando.
Bom, nós estaremos de olho em todas essas informações. Eu tenho certeza, como eu falei, que o senhor estará conosco mais vezes. Vamos acompanhar, é só o começo do ano e muito tem ainda a se pleitear e a se ajustar. Então, quero agradecer a sua participação e a sua companhia, Jânio. É sempre muito importante para nós ter o senhor aqui no Bom Dia Agronegócio, que tem uma audiência maciça de produtores rurais que precisam justamente entender esse cenário de forma mais detalhada e o impacto que isso causa diretamente para eles. Então, muito obrigada mais uma vez. O senhor vai estar conosco ainda mais vezes nos próximos dias para que a gente possa continuar detalhando esse cenário e esse quadro. Obrigada mais uma vez.
Bom dia a todos, tenham um ótimo dia e que o produtor rural tenha sempre firme que existem mecanismos, soluções para todos os seus problemas, tá? É
É
importante que
verdade.
saibam disso.
É verdade. Mensagem importantíssima para a gente concluir a nossa conversa dessa quarta-feira. Uma ótima semana para o senhor, um abraço e até a próxima, Jânio.
Até a próxima.
Bom, Jânio Zeferino é um dos principais especialistas em crédito e seguro desse país. Então, o nosso objetivo foi justamente esse: trazer esse cenário inicial, o que precisaremos acompanhar e monitorar. Nas próximas semanas, tem mais novidades para você, principalmente sobre essa resolução.